Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Estamos a entrar na edição que antecede a pausa para as férias de verão e por isso propusemos para hoje um debate em torno da época balnear, a propósito também da reunião pública da Câmara de Ilhavo na semana passada na Praia da Costa Nova. Foi dia de hastear de bandeiras no arranque da época balnear. Foi também dia para fazer balanço a uma passagem pela Rotunda da Barra e pelas obras da Rotunda, que agora já está na fase da circulação desnivelada e a caminho da conclusão, pelo menos da fase principal dos trabalhos, seguindo-se depois uma pausa e o regresso depois em setembro para os acabamentos. Foi a estratégia seguida pela autarquia e sobre a Rotunda temos tido aqui amplas discussões dos temas mais referenciados. Vamos por partes, começando se calhar nesta questão da época balnear, com os convidados em estúdio, o Ricardo Oliveira do Bloco de Esquerda, Ricardo Santos, peço desculpa, o Alfredo Sousa do Partido Socialista e o Carlos Pedro Ferreira do PP, ou em representação do PP. Bom dia a todos.
Bom dia.
Esta questão da rotunda acabou por centrar um pouco mais as atenções. A época balnear também é um pouco mais do que isto. A questão da segurança das praias, da qualidade dos serviços oferecidos, no fundo da manutenção das praias. Carlos Pedro Ferreira, o que é que lhe parece? Um ano como todos os outros, igual a tantos outros?
Bom dia a todos. Em casa, aqui em estúdio, bem, um ano como todos os outros não, porque eu ainda tive algumas dificuldades em ver a época balnear o verão, porque ele está...
O tempo
aparece e desaparece e vem assim aos solavancos. Saí de casa a pé para aqui e estava com frio, cheguei a meio do caminho, estamos a falar de 1000 metros, a meio do caminho estava cheio de calor, agora está-se aqui bem. E, portanto, este é um ano atípico do ponto de vista ambiental, relativamente à época balnear. Relativamente a esta questão da rotunda, como eu disse e continuo a dizer, é capaz de, portanto, não vai acabar a tempo, mas isso não me parece muito relevante desde comprar a função que o Executivo queria, vamos ver.
Que aqueceu, o verão aqueceu, não é?
Sim, ou seja, vai interromper, depois fazem-se os acabamentos depois da época balnear, parece-me uma boa ideia do que estar agora a acabar os acabamentos e que a rotunda não cumpra a função. Como sempre disse desde o princípio, de vez em quando gosto de não ter razão. Prefiro não ter razão do que ter razão. Eu sempre, como sabem, foi claro, defendi que aquela obra era desnecessária, era muito cara e havia outras prioridades. Mantenho. É muito cara, havia outras prioridades e não iria e não irá cumprir aquilo que se pretendia, que era desanuviar o trânsito na Barra. Portanto, também falta muito pouco para eu ter razão ou não ter razão. É evidente que na entrada não tem hipótese nenhuma, nem preciso esperar, vai ficar tudo na mesma. Portanto, como não há sítios para estacionar, vai bloquear. Na saída, provavelmente é capaz de funcionar, como é evidente, porque depois temos uma autoestrada larga e, portanto, o trânsito flui. Agora, se isto vale 2 milhões, não me parece, o custo-benefício não me parece claro para isso, até porque, como falámos aqui já variadas vezes sobre este assunto, havia outras formas, com muito menos dinheiro, de colocar lá as pessoas e tirá-las de lá, usando os transportes públicos, que falámos aqui do Aveiroino. Portanto, através de outras formas de mobilidade suave, das quais Ilhavo tem sido um certo apanágio de questões da mobilidade, das bicicletas, dos transportes coletivos, da sustentabilidade em particular, porque o transporte público não é, do ponto de vista ambiental, nem de mobilidade sustentável, portanto, cria engarrafamentos, cria poluição, portanto, não é, de facto, o caminho do mundo. O mundo vai todo em sentido oposto a este. E, portanto, as cidades desenvolvidas e os países estão cada vez mais a restringir o uso de transportes públicos, não, de individuais, em prol dos transportes públicos e, em alguns casos, mesmo proibindo-os de entrar em determinadas zonas. E, portanto, continuamos em contraciclo. Assim, não podemos fazer muito porque, primeiro, no meu caso, nem sequer tenho assento em lado nenhum. Por outro lado, o Executivo tem a maioria e faz o que entende, alegando que tem legitimidade para poder decidir, e tem. Mas isto é um bocado como o Bruno de Carvalho.
Pronto, é uma primeira opinião, Ricardo Santos. Que opinião sobre esta questão do arranque da época balnear? Isto está centrado, ou ficou centrado, na questão da Rotunda da Barra? É a grande novidade do verão?
Sim, houve diversas discussões que se têm empreendido com isto, não só a parte da rotunda da Barra, como também a acessibilidade em si. Portanto, até tivemos agora uma outra solução. O Carlos falava agora do estacionamento. Recentemente até saiu a notícia de uma solução privada, portanto, do ponto de vista tecnológico, ajudará logo a partir da A25 a condicionar o estacionamento. Portanto, uma inovação tecnológica, à semelhança daquilo que já existe.
Sobre a disponibilidade de
lugares, em que zona, penso eu que funcionará assim, não é? Porque os moldes não estão bem,
não
estão bem explícitos.
Não,
isso definitivamente era o ponto que eu iria chegar, não aumenta o número de lugares. Portanto, pois. Essa situação ficará sempre por ser resolvida. No entanto, poderá auxiliar, é um facto, porque, por exemplo, em Lisboa isso acontece em alguns sítios, em que, se não aumenta o número de lugares, pelo menos ajuda a coordenar os sítios para que as pessoas se devem dirigir, ou seja, nesta zona da praia há lugar, na outra zona não há. E claro que é uma novidade que poderá ser interessante. A questão da rotunda, sem dúvida que eu aqui, na mesma linhagem que o Carlos, todos dissemos isto aqui, ninguém aqui queria ter razão e ninguém queria que a obra se atrasasse. Não poderemos considerar neste momento que ela está atrasada, portanto, do ponto de vista em que a obra está pronta, pelo menos para a circulação, ao que parece, vamos ver com condições, não é? Porque
ainda tem aqui
era logo e era deixada uma salvaguarda que poderia haver abatimentos. Eu não gosto muito quando leio uma notícia de ler, pode haver abatimentos, não sei o que querem dizer com isto. Mas enfim, eu não sou de engenharia, mas logo esta expressão já não é muito simpática, não é?
Deixar acabamentos e correções para setembro, não é?
Deixaram esses acabamentos, essas correções. Apesar de tudo, estrategicamente, a mim que não sou da área, parece-me interessante, porque realmente seria estupidez estarmos agora a alongar ainda mais, embora o tempo realmente não tenha estado do nosso lado, mas tem estado do lado da Câmara neste sentido, que é, não tem estado um tempo tão agradável ao ponto de já termos grandes vagas de pessoas em direção às nossas praias. Mas eventualmente isso vai chegar e, portanto, o verão tarda, mas não falha. E o número de pessoas que se vai dirigir às praias seria muito complicado se a obra continuasse, e esses acabamentos provavelmente também trariam dificuldades. E eu aqui estou convencido que, dentro do cenário, que tomaram a melhor opção, que, apesar de não ser a opção mais feliz, mas tomaram uma melhor opção para aquilo que tinham, que era interromper a parte da obra que entenderam que não é urgente, e então recomeçá-la depois já com tempo e com calma em setembro.
E é esta a grande novidade do verão?
Não é só a única grande novidade, quer dizer, esta obra tem estado, e eu não poderei deixar de trazer aqui também este assunto, esta obra tem estado sempre rodeada de uma série de polémicas e de uma série de discussões. Eu, estando em Lisboa, não pude perder a notícia que a Rádio Terra Nova passou em relação ao debate das circunstâncias às quais chegou esta obra, que teria funcionado com adiantamentos e amortizações e que se vai pagando. E eu não posso deixar de fazer uma referência aqui, que é um bocado paralela à discussão, mas que para mim é muito importante e relevante. Até porque não me surpreende, embora acho que desta vez tenham conseguido elevar um bocadinho o tom, mas que foi a discussão entre o vereador do PS, o nosso colega aqui de estúdio também, que é o Sérgio, e o presidente da Câmara, Fernando Cassoelo. Não é a primeira vez que, em contexto político em Ilha, seja na Assembleia Municipal, que é aquela que eu sem dúvida conheço melhor, sendo a que tenho assento, não é a primeira vez que eu acho que se sobe de tom. E, portanto, na política...
Desta vez um pouco mais agressivo,
desta
talvez.
Desta vez um pouco mais agressivo do que é costume desnecessariamente, e há aqui dois sentidos. Por um lado, temos o PS, que, na minha opinião, tende a ter, é uma questão de estilo político, eu não, se calhar represento um partido que habitualmente, não é o meu estilo, mas que habitualmente até o faz de uma forma ainda mais agressiva, que é, poderá ter sempre um tom relativamente provocador. Eu disse, não tenho dúvidas. E sabe tocar na ferida. E sabe tocar na ferida, porque senão não tinha as reações que habitualmente tem do Presidente da Câmara, que desta vez, sem dúvida alguma, se excedeu. Portanto, entrar neste tipo de discurso de ignorante, primeiro, não fica bem a uma pessoa que está a representar, sendo a figura máxima,
Ricardo,
política.
Eu não estou contextualizado, eu não ouvi as declarações.
Basicamente, o que aconteceu foi que o Sérgio, durante o discurso, estava a dizer que entendia que a Câmara não poderia financiar e, portanto, não é uma financiadora de uma empresa privada para a qual contratou para uma obra, que, pelos vistos, a obra só foi concluída, pelo menos desde o início que temos esta noção, porque a Câmara se vai chegando à frente com dinheiro que eles de outra forma não tinham, porque se conhece bem a situação da empresa, que está sem liquidez. E portanto, durante esta afirmação do Sérgio, o Sr. Presidente da Câmara exaltou-se, inclusivamente, você é um ignorante, quer dizer, depois corrigiu, é um ignorante nesta questão. Mas já não é a primeira vez que este tipo de tom é utilizado, talvez não tanto como desta vez, mas já na Assembleia assisti. E eu tenho pena que em Ilhavo, que é uma população relativamente, é uma cidade relativamente pequena, pacífica, em que todos nos conhecemos bem, que o discurso político não passe com outra seriedade e que, de facto, que na nossa divergência saibamos encontrar pontos em comum e saibamos, de facto, perceber que todos querem à sua maneira, dentro das suas ideologias, aquilo que é melhor. Não entanto, neste tipo de discurso, que não traz benefício nenhum à cidade e que nos deixa, aliás, muito mal vistos. Eu imagino o que é que dá em Aveiro, o que é que em Anadia, o que é que em Vagos pensam quando vão ver uma notícia e ouvem esta transmissão de um presidente de uma Câmara a chamar ignorante ao vereador, quer dizer, uma troca exaltada de palavras.
Portanto, eu sou, Ricardo, eu soube esse assunto que eu não sabia porque...
Mas deixem-me já agora, eu tive esta saída estratégica, claro, exatamente.
Ninguém
para recuperar
conta,
este som, porque as pessoas, muitas, podem estar identificadas, outras nem tanto. Já agora recordamos, claro, esse momento mais quente da reunião de Câmara.
Disseram que era mentira, apesar de ser isso que está no pedido da empresa. Disseram que era mentira, quer por razões técnicas, a amortização do adiantamento às prestações e não na totalidade de uma só vez, prova que o adiantamento foi por motivos de dificuldade financeira da empresa e que a Câmara cumpriu um papel que não deve cumprir, que é com o dinheiro de todos os munícipes financiou uma empresa. E isto prova, este auto prova isso mesmo. E prova que o senhor não disseram a verdade.
O senhor tem de estudar um bocado mais nesta matéria, que o senhor é ignorante nesta matéria.
Oh, senhor Presidente.
O senhor é ignorante nesta matéria.
Senhor Presidente.
O senhor, desculpe, estou a falar agora.
Senhor Presidente,
e, portanto,
usa argumentos para rebater os meus.
Não aquilo que eu quero dizer...
Não qualifico os meus, nem me chama ignorante.
O senhor está a dizer...
Não me chama ignorante,
então,
senhor
Presidente. O senhor está a dizer que é um empréstimo. Não é nenhum empréstimo. Vamos ficar claro. Não foi nenhum empréstimo, seja com quem for. Foi um adiantamento de acordo com a lei e de acordo que é perfeitamente normal estas matérias suceder. Portanto, não foi nenhum empréstimo. E, portanto, se a lei não permitisse, a Câmara Municipal não fazia, como é evidente.
Começou com polémica e quase diríamos termina também com polémica.
Eu queria dizer só uma coisa sobre este assunto, porque, primeiro, vou já entrar aqui, se calhar não é a primeira vez que a gente discorda. Eu não tenho a certeza se isto pode ser feito, se é legal, se não é. Se for legal, eu não me parece, se eu fosse Presidente da Câmara, dizer, olha, o senhor é ignorante sobre esta matéria, porque não acho que não é, não fica bom, porque se eu for de facto ignorante sobre a matéria, os nomes existem, os adjetivos, para adjetivar as pessoas quando numa matéria falam, quando não sabem. E portanto, aqui em defesa do seu Presidente, que não sei se ele tem razão ou não, uma coisa é ser legal, estar enquadrado na lei, e portanto pode ser feito, e portanto alguém que diz que não pode ser feito é ignorante naquela matéria, sem dúvida. Segundo ponto, aí é que ele já meteu o pé na argola, foi quando disse que se não fosse legal a Câmara não tinha feito. Foi o que ele fez com o arranque da obra da rotunda. É que era ilegal, e o seu Presidente fez, porque não podia sem fazer, sem o visto do Tribunal de Contas. Portanto, há aqui dois pesos e dois. Ele pode ter razão, eventualmente, de que o Sérgio, sobre aquela matéria, ignorante, e acho que era importante esclarecer, alguém esclarecer, do ponto de vista jurídico, se pode ou não pode fazer aquilo. Uma coisa é ser ético, outras coisas, outra coisa é ser legal. Pronto.
Mas eu aqui, desculpa, só interrompa, mas eu aqui tenho que entrar em acordo só porque sabes que até tenho aqui habitualmente as minhas discordas com o Sérgio, mas aqui não poderei utilizar um argumento diferente daquele que ele responde, e para mim, neste aspecto, apesar de eu acabei de dizer que acho que há sempre um tom relativamente provocador e que ele sabe tocar na ferida, não posso deixar de discordar de um aspecto. Ignorante ou não ignorante, não há aqui uma questão de ignorância. Ele diz uma coisa que é verdade e que este é o meu pensamento político e é assim que tenho tentado agir, e gostava que também outras pessoas se revissem neste princípio, que é, sou Presidente, tem que rebater os argumentos do Sérgio com outros argumentos. Não é classificando nem os argumentos dele, nem classificando a personalidade dele como mais ou menos ignorante.
Mas ele não disse isso. Eu não ouvi isso. Eu sei, Ricardo.
Deixa eu
dizer isto.
Porque queremos ouvir o Alfredo Sousa na sua estreia.
É que o Sr. Presidente, aquilo que eu ouvi, o que ele disse foi, isso não é verdade. O senhor nesta matéria é ignorante porque isto não foi um empréstimo.
Não disse, nem com esse tom,
não,
nem disse, nessa perspectiva.
Tu tinhas dito há bocado que ele primeiro tinha dito que ele é um ignorante e depois tinha acrescentado ignorante nesta matéria. Eu só ouvi que o senhor é ignorante nesta matéria. Eu não sei o que Carlos
sim,
tenha
foi numa
importado.
Sequência. Foi
ah,
numa
pronto,
sequência.
É só sim, do sim, que eu ouvi, e não estava lá, portanto eu ouvi o que eu ouvi aqui.
Sim, mas estava exaltado e havia aqui uma intenção de classificar
o
opositor como ignorante.
Eu sou, está bem, mas pronto, já me calo, eu sou de dizer assim, eu também sou uma pessoa tempestiva e de mau feitio. E quando acho que tenho razão, e alguém já me aconteceu coisas muito piores, levantamos, olha, para você, não disse bem assim, mas olha, vou-me embora, já não falo mais. Já me aconteceu, quando a pessoa perde as estribeiras, quando alguém, não sei se é o caso, começa a tentar esgrimir um argumento sobre uma determinada coisa, da qual eu estou absolutamente certo, e depois fico perto a paciência. Eu me vou embora, eu digo, olha, já não falo mais consigo, acabou a conversa.
Alfredo Sousa, bem-vindo. É a estreia, não é?
Creio que é a estreia. Eu já programa. Estive aqui há cerca de há mais tempo, 6 então. Ou 8 anos, ainda com a Câmara.
Está de regresso e agora nesta condição também de vereador na Câmara de Ilha.
Vereador, portanto, de saída.
Já está de saída.
Já estou de saída porque vim substituir temporariamente a doutora Sara Pinho.
Em licença de maternidade.
Exatamente. Entretanto, ela já está de regresso e, portanto, estive temporariamente nestas funções, com muito gosto. Assistir a estas questões.
A este debate.
Foi muito interessante. E pronto, antes de mais também bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Eu queria voltar um bocadinho atrás à Ponta Barra, mas já agora encaixando neste ponto que estávamos a falar, queria esclarecer, porque estivemos lá na reunião de Câmara, e realmente o que se estava a passar, o contexto do assunto é que quando se propôs o adiantamento para a obra, em cerca de 250 mil euros...
Para a estacaria, não é?
Para a estacaria. Esse adiantamento tinha um objetivo muito concreto, isto era, supostamente apareceu uma dificuldade imediata, não expectável, sobre um tipo de solução técnica para executar a estacaria, a empresa não estava a contar, pediu o adiantamento à Câmara, que é um procedimento perfeitamente legal na contratação pública, portanto não há aqui uma questão legal, em princípio, e na altura o PS, sabendo um pouco das notícias que circulavam, questionou-se se estávamos a adiantar exatamente por aquele motivo ou se seria por um contexto de dificuldade económica da empresa. Foi garantido que era só por uma questão de agilidade do procedimento, e que era por 15 dias ou que era pelo tempo em que a estacaria fosse feita. Isso era um prazo muito curto, de facto era ali uma coisa temporária. O que se veio a verificar é que estamos em junho e a amortização não foi feita e o meu camarada, o Sérgio, estava a questionar o Presidente, afinal o que é que isto foi? Foi um adiantamento pontual e muito curto no prazo ou foi um empréstimo? Porque de facto um prazo de 6 meses, que é o que já passou, trata-se de um empréstimo. Eu quando vou ao banco pedir dinheiro para a minha casa... Eu não estou a pedir um adiantamento. Ele está-me, de facto, a adiantar. Eu estou a pedir um empréstimo. E o que está a passar aqui é que foi um empréstimo, porque ainda não foi amortizado, vai ser amortizado até ao fim da obra, não sabemos quando é que a obra vai, de facto, ter um auto final, porque, contrariamente ao que o Sr. Presidente disse, há 3 semanas a obra ia acabar e há uma semana fez um comunicado a dizer que a obra ia ser interrompida, portanto, a obra não vai acabar. A amortização à empresa vai esticar, falando de forma ligeira, até ao fim da obra. Isto é um empréstimo feito pela Câmara. E era este o contexto. Claro. O Sr. Presidente exaltou-se, chamou ignorantes a todos, incluindo a mim, que não me lembro aos anos que alguém me poderia ter chamado um ignorante, mas pronto, cada um está no seu direito. Não foi correto, até porque não estamos a falar, mesmo que estivéssemos a falar de questões técnicas, ele não tinha legitimidade para fazer uma coisa dessas. Mas não estamos a falar de questões técnicas, estamos a falar de decisões políticas. São opções. O Presidente optou por fazer um empréstimo à empresa, sim ou não. E neste tipo de abordagem, que é para uma resposta concreta, o Sr. Presidente respondeu dessa forma. Não foi correto de forma nenhuma e, para nós, continua-se a provar que a Câmara Municipal de Ilha emprestou dinheiro à empresa para executar a obra, uma vez que a amortização, que devia ser de uma vez... no valor de 250 mil euros, que foi assim garantido, está a ser esticado até ao fim da obra, que não sabemos quando é que vai ser.
O que a autarquia disse, bem me lembro, foi que esse acerto não teria que ser feito no auto seguinte, mas que poderia ser faseado nos autos
na altura,
subsequentes.
Não foi isso que foi dito. A questão é essa, é que na altura não foi isso que foi dito. E daí estarmos a fazer ponto de honra nisto, porque a palavra tem valor. Na altura não foi isso que foi dito. E era isso que estava em causa. Eu, entretanto, relativamente à Rotunda Barra, não sei se os meus colegas querem dizer alguma coisa sobre este assunto, mas queria voltar um bocadinho atrás. A Rotunda da Barra, a famosa Rotunda da Barra, que agora já é uma rotundinha, porque passou de uma rotunda grande para uma rotunda pequena do lado da Costa Nova. Agora há lá uma rotundinha.
Agora estão a concluir o caracol, não é o Dino Caracol?
Exatamente. Pronto, esta obra está em execução e a partir do momento que a Câmara delibera executá-la, nós temos que todos fazer força para que ela acabe bem, com o menor impacto possível nas populações. E este de facto, para já é um assunto de verão, porque todas as pessoas que vêm à Barra, antes de virem à Barra, já era um problema, mas agora, com a situação que está, todas as pessoas que vêm à Barra, antes de virem, têm que fazer uns cálculos sobre o estado do trânsito. É complicado. A entrada, a saída, é muito mais complicado. Portanto, é de facto um problema. Eu lembrava as palavras do engenheiro Marcos Ré, há uns anos, que dizia que a Barra precisava de um painel à entrada de lotação esgotada. porque de facto a Barra é um espaço físico limitado. Aquilo não se vai resolver com mais obra ou menos obra. Portanto, há aqui um problema de ordenamento ao nível municipal. Nós temos que ter uma política de ordenamento municipal mais abrangente, não focada. É evidente que se têm que resolver os problemas nos casos concretos, quando eles existem, mas há um problema maior que é o ordenamento. A ria é enorme, a zona costeira é enorme, e nós temos tudo concentrado na Barra e na Costa Nova. As zonas de praia, de lazer, são normalmente muito concentradas e depois temos áreas enormes do nosso município sem terem utilização. Este problema da densidade na Barra decorre um pouco disso. Se todos os municípios tiverem alternativas noutras áreas do concelho, alguns não vão para a Barra, nem para a Costa. Vêm as pessoas de fora, virão com certeza, mas muitos outros daqui não irão para a Barra nem para a Costa, deixarão esses fins de semana para quem vem de fora. É um problema de ordenamento. Relativamente à solução, desde o início tivemos muitas dúvidas sobre o procedimento, isto é, a Câmara pensou que era preciso resolver, e é preciso resolver, de facto há ali um problema, e mandou executar. Não foi criado um momento de debate, embora isto às vezes pareça que é só para adiar os problemas, mas não é. Neste caso era muito concreto haver um momento de debate sobre a solução. A Câmara avançou para a obra, haveria mais soluções, como o Ricardo Santos e o Carlos Pedro referiram, haveria mais soluções com certeza em cima da mesa, mais simples, mais baratas. Nada disso foi feito, avançou-se para a obra e estamos com uma obra que todos temos que reconhecer, se formos intelectualmente honestos, que não valoriza aquele sítio. Ela vai, de facto, criar ali um canal de saída rápido, relativamente rápido, também tenho algumas dúvidas. Não vai melhorar a entrada, como já foi dito, não vai melhorar a saída da Costa Nova, vai penalizar a saída da Costa Nova. E, portanto, em termos funcionais, o custo-benefício realmente está aqui por provar, vamos dar o benefício da dúvida. Em termos de urbanos, é uma aberração. É uma aberração, porque estamos, de uma vez por todas, a separar a Barra da Costa Nova, isto é, um espaço que devia ser uma sala de visitas de quem chega, que deveria ser um local para chegar, olhar, desfrutar daquela paisagem, sempre em andamento, evidente. Chegamos ali e temos uma autoestrada que é para fugir, por causa do trânsito, e perdeu-se. Perderam-se 50 anos, porque aquela obra é no mínimo para 50 anos, de valorizar aqueles espaços de qualidade excepcional em termos paisagísticos. Temos ali uns muros, umas rampas, mas sobre isso é a minha opinião pessoal, nada a fazer durante muito tempo, o investimento está feito, temos que lutar para que aquilo acabe rapidamente, sem constrangimentos, e é isso que o nosso objetivo.
Eu ia voltar um bocadinho atrás ao que disse o Alfredo Sousa, porque, pronto, como está mais pronto, ele agora, daquilo que disse, clarificou, parece-me a mim que não há dúvida que é um empréstimo, porque não é um adiantamento e, portanto, embora a Câmara até possa ter legitimidade para fazer empréstimos, não pode é dizer que não fez um empréstimo quando fez um empréstimo. Não sei se tem legitimidade ou não, mas, de facto, a questão é, se não adiantasse, se não fizesse um empréstimo àquela empresa, a obra provavelmente parava. Isto põe-nos em questão, porque quando foi, na altura, quando se percebeu a lista que eu até encontrei daqueles que tinham contratado, que tinham sido, quiseram ir à obra...
Mas as pessoas podem tomar decisões de última hora e de
urgência. Claro, não tem mal nenhum.
Depois de assumi-las, esta é a questão que aqui é relevante.
Eu acho que não há problema nenhum a dizer que te emprestei dinheiro.
Até como mesmo nesta questão da obra, ficaria bem, na minha opinião, reconhecer que apesar de nós estarmos errados, de nós se calhar termos estado errados no ponto de vista que achávamos, não, a obra vai derrapar, vai ser um problema até agosto. Não, realmente eles acabaram por arranjar aqui uma...
E a gente reconheceu isto aqui, muito
bem. Não, mas é uma solução que, convenhamos também, não é... independentemente de tudo, não é uma solução que tenha vindo a bater com aquilo que eles diziam, porque a verdade é que a obra não estará concluída.
Oh, Ricardo, eu estou a dar razão, mas estou a dizer que
está circulado, mas não está...
Eu sei, mas o que eu queria dizer é que nós aqui...
Vai ser, aliás, um dos anos em que mais turismo em Portugal vai receber, de acordo com as estatísticas todas mundiais, e provavelmente a nossa zona, esperemos que sim, também o receba, e o cartão de visita, como bem dizia aqui o Alfredo, é aquele que lá temos neste momento, uma obra... cuja qualidade não vamos estar a debater, mas que nem sequer acabada está.
Certo, mas o que eu queria dizer, que, focando, é dizer assim, nós temos sido muito moderados aqui, porque até damos de barato, em vez de podíamos estar aqui a castigar, dizer, não acabou, não conseguiram acabar, não. Reconhecemos que, dentro do mal menor, A Câmara tomou a melhor decisão, que foi interromper para sim, agilizar sim, o trânsito.
Não tinha alternativa. Não pronto, tinha alternativa. Okay, mas, era o caos.
Pronto, ok, mas, já podíamos estar aqui para aproveitar isso. Não estivemos, nós teve a sensatez de não usar isto muito bem. Foi, as coisas acontecem, podem derrapar, não vamos estar aqui. Ninguém teve a bater nesse...
É preciso minimizar.
Agora, aquilo que eu acho que é uma marca, pronto, e que tem sido em várias coisas, é nem sequer se reconhecer aquilo que não tem problema nenhum. Quer dizer assim, olha, isto era para ser um adiantamento, mas passou o empréstimo, os senhores estavam lá com umas dificuldades, não tem mal nenhum. Negar, porque o Ricardo, quando falou ao bocado que eu disse que estava a dar razão quase ao Sr. Presidente...
Não, não entendi.
Não estava a dar razão, estava claro, a dizer que eu percebi a exaltação, se ele tivesse razão. Quando o Alfredo esclarece, não posso deixar de não dar razão nenhuma. Porque aí já não se compreende a agressividade, a falta de educação, que se pode perceber às vezes quando a pessoa tem razão e nos estão a mentir ou a acusar de uma coisa que não é verdade, a pessoa pode perder um bocado a calma. Como nós não somos perfeitos e o Ricardo sabe que, embora não seja um concordato de que a pessoa... não sei se agora que a pessoa deve perder a calma, é evidente que há situações que nos tiram do sério. Agora, esta razão não devia tirar do sério o seu Presidente, devia aproveitar para fazer um alto fé e dizer, olha, se calhar na próxima, em vez de negar coisas que são evidentes e que depois, facilmente, se são transparentes, depois, naquele momento, depois cria-se ali uma confusão, o senhor não me deixa falar e depois se o Sérgio também fosse mais agressivo, não, falo quando eu quiser e agora se calce e podia dar origem a outras coisas. Porque isto não é quem fala mais alto que ganha, às vezes é. Tipo, começa a falar e não deixa falar ninguém e assim, se o outro for igual, paramos ali. Relativamente à questão de que, de facto, aquilo que cria ali, do ponto de vista arquitetónico, portanto, não vou discutir, aquilo ainda não está acabado, ainda não vi exatamente, porque há ali um monte que tapa a rotunda da
Essa
Barra.
Essa foi uma das discussões antes do projeto...
Que pode ser a rotunda da Barra, podia ser a rotunda da Costa Nova.
Hoje já se tem uma ideia do que está ali.
Não, mas aquilo ficou um monte,
O Alfredo já manifestou a sua opinião, Ricardo, qual é a sua? Em termos de...
Deixa-me só, Carlos, deixa-me só terminar uma coisa, porque o Ricardo há bocado disse uma coisa, que eu fiquei preocupado, porque uma coisa são pormenores... De que eu percebi que era uns acabamentos. Agora, não são acabamentos aquilo poder rebater ou cair ou a meter atenção.
São problemas de segurança. Como te digo, não entendo nada desta área, portanto, não, eu estou longe das ideias. Mas o que li é que a Câmara deixava uma salvaguarda para possíveis abatimentos.
Mas o que é que isto quer dizer?
Queria saber o que é que isto quer dizer. Mas não quer dizer.
Se fosse na minha casa, eu preocupava-me.
Não. Se eu tivesse que circular lá
pode haver abatimentos.
Não, quer dizer que o terreno pode ir abaixo. O que quer dizer, depende da dimensão do abatimento, quer dizer que todo o pavimento pode ter que ser reconstruído. Por exemplo, se o abatimento for muito forte, quer dizer que pode cair. Pode cair, é como as pontes caem, os viadutos caem.
Do que percebi, teve a ver com os aterros, não é? Por causa dos aterros.
Não houve tempo
para aterrar, ele tem que ter tempo para consolidar.
Sim, não houve tempo necessariamente para fazer as coisas bem feitas.
Mas é que isso aí já coloca uma questão de segurança.
E mesmo esta questão dos acabamentos não deixa de ser, para mim, uma questão às vezes... tudo muito bem, agora tivemos que optar por uma solução prática, mas que de futuro que isto sirva de emenda ou que sirva de ideia para próximas opções, porque não se concebe a ninguém que se tiver, olha, vamos fazer agora na Barra, imaginemos que tinham este ano um projeto de fazer um hotel na Barra. Sim senhor, vamos ter que terminar agora em julho porque a época balnear começa e temos que aproveitar as dormidas neste hotel, mas não faz mal, lá depois para o outubro pintamos as paredes e decoramos e metemos as cortinas. Quer dizer, eu sei que é uma metáfora, mas com franqueza não.
Ninguém ia para lá para
é o que aqui se passa. Portanto, temos uma obra que, apesar de tudo, a Câmara não poderá vir dizer que foi bem sucedida e que fizeram as coisas. Não.
Não, há empresas fizeram, que fazem perfeitamente a obra.
De acordo com uma opção errada que tomaram e que, para mim, o problema vem muito atrás, que é o ter escolhido necessariamente a empresa que se escolheu, apesar de ser reconhecido por várias pessoas, o estado em que ela estava do ponto de vista financeiro não. E as complicações, inclusive,
já estava na altura.
Não estão provadas, não vamos especular.
Mas já estava na altura.
Já estava na altura, exatamente. Já, é o que estava, dizer. Já
mas
nessa
quando
altura.
Andei a ver as listagens daqueles que concorreram, e porquê é que os outros que concorreram não aceitaram a obra? Primeira questão.
Eu aqui acho que isto se prende muito com uma estratégia que já não é nova e que já não diz só respeito a este executivo. porque aqui posso estar também a extrapolar, mas dar-me a esse luxo, que é o facto de utilizarem quase sempre, vai-se perceber lá, porque os mesmos fornecedores.
Claro.
Também não surpreende ninguém que a grande polémica, eu não vou trazê-la para aqui com muito afinco, porque não faz parte hoje do nosso tema, mas também já é bem sabido que a empresa que está a fazer o projeto, por exemplo, para o tão polémico em Aveiro, o projeto do Rocio, que tem sido alvo de notícias, mais alguma vez é o ateliê ARX, que já foi responsável pelo Centro Cultural de Ilhavo, que já foi responsável pela obra não sei quantos, pela obra não sei quê, porque se criam pelo museu, que criam-se aqui pelo CIAMAR, que criam-se aqui uma série de compadrios que custam a bem entender. E porquê é que achamos que são compadrios? Não, porque utilizam sempre o mesmo, porque de facto poderão sempre utilizar o mesmo, achando que este é o melhor, é o que está mais capacitado, é o que dá o melhor preço. Não me admira. Mas a verdade é que perante uma situação como foi esta da Barra, em que a empresa do costume, e aqui classifico-a, a empresa do costume não estava capacitada, ou tudo indicava que não teria disponibilidade, financeira pelo menos, e liquidez, optou-se à mesma por ela.
Mas atenção, Ricardo, eu aí não posso, eu aí tenho que defender a Câmara, o Executivo, porque uma das regras era haver garantias bancárias de garante de cumprimento. E essas garantias existiam. Eu tinha acesso, era público,
claro,
que a banca diz, se os senhores não pagarem, nós pagamos, nós cumprimos. Portanto, desse ponto de vista, não interessa muito bem a liquidez da empresa. Interessa se há um banco que diz que se estes senhores não cumprirem, nós cumprimos. E isso é que faz com que há uma segurança jurídica.
Mas a verdade é que não foi o banco a adiantar o dinheiro necessário
para
o tal estaleiro e para as fundações e para isto. Foi a Câmara que adiantou esse dinheiro.
Mas esse é outro problema que na altura do concurso
não é aqui o tema. A legalidade não é o tema. De facto, o procedimento está todo correto.
Está todo ele, claro.
Não, é isso que eu estou a dizer. Quando o Ricardo estava a dizer que a empresa não tinha condições financeiras, eu acho que tinha, porque tinha uma garantia bancária por trás,
sim,
que dizia que se os senhores não tiverem, nós cobrimos. Do banco, já não me lembro qual era o banco. Portanto, um banco daquele que ainda não faliu.
Mas também nunca cobrem de um dia para o outro. Isto tem sempre impedimentos.
Okay, tudo bem,
a obra estava talhada, a meu ver, desde o início, pela escolha que foi tomada. Estava talhada a atrasar-se e a ter complicações.
Não estamos a perder muito tempo sobre questões técnicas, porque eu sei que porque já tive que fazer. Há garantias de execução imediata. À hora. De incumprimento à hora. Eu tive uma empresa que nós comprámos, havia uma garantia, que nós tivemos que fazer, uma garantia bancária pedida, podia ser executada, não é uma semana ou um mês, é num momento. Se houver incumprimento de uma entrega de um pagamento naquele dia pode ser executado e o banco tem que pagar. São garantias caríssimas, porque é um risco muito grande. Claro. Quer dizer, a pessoa derrapa um dia uma coisa qualquer e olha, se o nosso cliente quiser, o fornecedor, peço desculpa, executa naquele segundo. Não é nem meio segundo, nem meio para trás, nem meio para a frente. Portanto, aquilo que se coloca, que eu acho que o Alfredo disse muito bem, que vai durar 50 ou sei lá quantos anos, é que há uma separação de uma coisa que devia ser um contínuo. Devia ser um contínuo. De facto, quando o IG Marcos Reia dizia, que já é aquela frase conhecida de que devia haver lotação ajustada, não é lotação ajustada para pessoas, a questão é os carros.
Os carros, exatamente.
Portanto, é assim, a lotação ajustada para carros. Sim. Não entram mais carros nenhum. Não passam carros, só passam autocarros ou bicicletas.
Mas isso
devia haver antes a chegada.
Mas eu isso acho que numa perspectiva mais moderna todos acabamos de estar em acordo, pelo menos uma parte acabamos de estar em acordo com isso, e eu nisso estou de acordo contigo. Mas pronto, é a nossa sensibilidade, se calhar, nesses... Em acordo contigo.
E já é assim na Ria de Faro,
que é a questão... Não, mas aquela questão que eu acho relevante é que a solução aqui deveria ter partido. Não partiu e agora não vamos alongar-nos, mas do ponto de vista do mundo moderno e das grandes capitais e até de pequenas praias ao longo de todo o mundo que tenha tido a oportunidade de visitá-las, a tendência não é facilitar o acesso de carros, fazendo acessos melhores para os carros, pelo contrário. É diminuir o acesso por via automóvel.
E
portanto, criar condições, outro tipo de
criar alternativas.
Não é? Eu acho uma questão ambiental, uma questão da beleza das próprias praias. É completamente.
Mas não estragar também.
Eu vou-vos dizer, porque eu agora estou a viver em Lisboa, numa zona, que ir a uma praia, que é a Praia da Fonte da Talha, à semana, numa altura, enquanto não estão lá os turistas e não está a confusão, a praia é completamente fabulosa. Eu acho uma praia lindíssima, idílica, eu até há pouco tempo não a conhecia. Mas vai-se lá ao fim de semana. E é uma coisa completamente diferente, porque a única coisa que vemos praticamente são carros. Portanto, não me admira a opção que foi tomada, e que aqui foi muito criticada, mas que eu estou inteiramente de acordo, até porque já usufruí disso, e ainda bem que assim o foi. Por exemplo, nas praias da Arrábida, quando se proíbe neste momento o acesso de carros. Os carros querem, ficam cá em cima, quem quiser que faça o resto do trajeto,
exatamente,
ou com os autocarros, ou a pé. Isto para mim é o futuro. Sim, sim. Foi pena que a Câmara, deste ponto de vista, não consiga acompanhar este tipo de soluções.
E por isso é que há Rábida, é que elas pais estão numa zona privilegiada e são, não são património, porque temos ali um bocado, enfim.
Já agora, a propósito desta questão das praias e da época balnear, foi também na reunião de Câmara levantada a questão da qualificação urbana. O PS levantou esta questão, elencou ali uma série de temas ao nível do arranjo de passeios, da manutenção do parque desportivo, da vida ou não social do relevado, da área cultural também, do edifício sociocultural. Temos aqui esta dicotomia, não é? Entre o investimento de grande dimensão e depois ainda as pequenas coisas que estão por fazer.
Nós tivemos, pronto, quando foi comunicado o local da reunião de Câmara Pública na Costa Nova, tivemos uma agradável surpresa, porque achámos que seria muito interessante ir à Costa Nova, sendo parte da Gafanha da Encarnação. No entanto, é um local muito específico, portanto, tem uma imagem muito própria.
É o postal.
É o postal, exatamente. E pensámos, bom, vai ser a Costa Nova, vai ser bom porque vamos estar numa reunião de Câmara em que eventualmente vai ser anunciado algum tipo de valorização da Costa Nova, algum tipo de iniciativa. E chegámos ao fim da reunião com alguma frustração, porque afinal estivemos na Costa Nova a utilizar o edifício sociocultural e basicamente não se passou nada no âmbito das nossas preocupações na Costa Nova. Recorde-se que nós no nosso programa tínhamos diagnosticado uma série de problemas e uma série de propostas para esses problemas, para a Costa Nova. Tivemos o acolhimento das pessoas da Costa Nova ao nosso programa e basicamente tem a ver precisamente com isso, que é um esquecimento total daquelas pessoas. Nós não estamos a falar do tal postal.
A Costa Nova, que tem tido muito investimento e está a ter muito investimento privado na qualificação de habitações.
Sim, sim, sim.
O que o PS diz é que não há aqui propriamente o acompanhamento por parte do público.
Mas
o público o que diz é que per capita é o sítio de maior investimento no concelho.
Ok,
não é?
Tudo bem. Per capita é natural, porque residentes...
Exatamente,
residentes
é uma falácia, mais um argumento demagógico.
É muito, não é? Porque a Costa Nova, de facto, tem alguma densidade habitacional, mas em termos de residentes é muito baixa, porque aquilo é uma segunda habitação, essencialmente. Agora, essa população residente, essencialmente ao sul, está completamente esquecida. Aqueles bairros não são qualificados, de vez em quando fazem-se umas ações de composição de lances ou passeios, mas tudo muito, muito desgarrado. Mesmo o tal postal, que é a imagem que se vende da Costa Nova, está há décadas um relevado, não é? Desde que foi assoreada aquela plataforma e depois relevada, nunca mais aconteceu ali nada, não há estratégia nenhuma para aquele relevado. Ao nível das zonas do Milho, da Costa Nova, está tudo por tratar, tudo por fazer. As pessoas vão investindo nas suas casas, realmente cada vez o património está mais valorizado, percebe-se isso, mas depois da parte da Câmara não há um acompanhamento. Nós continuamos a ter os mesmos passeios. Eu morei lá, vim de Moçambique com 10 anitos e as minhas memórias da pré-adolescência e adolescência são da Costa Nova, e os passeios que eu corria de bicicleta e corria com os meus amigos são os mesmos de há 30, 40 anos na Costa Nova. Não há nada de novo. Aparece um passeiozito em frente a uma habitação ou outra. Em termos de qualificação do espaço público, não há nada de novo, a não ser a grande qualificação que houve da Marginal à Frente Ria há muitos anos. Portanto, é isso que nos incomoda um pouco, porque estamos sempre a trabalhar no caso pontual e não no ordenamento global para dar condições de vida às pessoas, efetivamente. O parque desportivo é um desespero, não é? Foi feito aquele investimento, muito justificado, porque há miúdos na Costa Nova, e agora chegamos lá e está completamente abandonado, não há utilização. A desculpa, ou entre aspas, a justificação, será de que não há associativismo na Costa Nova que sustente o espaço.
Não é?
Associativismo.
Clube.
Não é preciso.
Não é preciso, exatamente.
Claro, a Câmara vê nos Estados Unidos aquela malta do basquete nos bairros,
exatamente.
Talvez jogar.
Basta haver condições que os miúdos, ou os adultos, ou os graúdos, ou quem vai ao fim de semana, ou quem lá mora, utilize o espaço.
E faz parte das funções da Câmara também criar as condições também humanas.
Claro.
E
nós mesmo temos ali no Jardim Odino um parque desportivo.
Exatamente.
Há clube
e mesmo na Costa Nova, o Ring ao Norte tem sempre gente a jogar. está qualificado, tem um relevado sintético e está sempre gente a jogar. Portanto,
os clubes não têm que ter clubes associados, são funções das câmaras, das câmaras municipais, criar condições para que os cidadãos possam ir correr, possam jogar um ténis, possam jogar um básquet.
Sim, mesmo entramos logo naquela discussão que por mim parece relevante, que é a questão dos eventos. Eu volto a isto, parece que é quase uma bandeira minha que estou sempre a tocar neste assunto, mas que é a Câmara, infelizmente, e eu vejo isto na parte dos eventos, na parte dos festivais, na parte do investimento que foi feito em centros culturais, da parte do Museu Ilha, que é determinadas opções que se tomam, que se tornam ideológicas e depois levam a uma total imobilização de procedimento. Ou seja, fazemos sempre ao longo dos anos agora os mesmos festivais, portanto é o Festival do Bacalhau, funciona, vamos fazê-lo durante 20 anos nestes moldes.
Sempre igual.
Temos a Rádio Faneca, vamos fazê-lo agora, funcionou, somos muito bons, de facto funciona muito bem, vamos fazer agora durante os próximos 20 anos.
Funciona?
E quase tudo, funciona. Eu aqui não estou a dizer, estou a falar por mim, estou a falar qual será a perspectiva da Câmara, aqui estou a colocar-me na versão deles, que será, como funciona, vamos fazer. E depois não se trazem coisas novas e de facto o mundo está a adaptar-se, está a adaptar-se muito rapidamente. Esta questão do turismo para mim é muito relevante e, por exemplo, o facto de nós não termos, na minha opinião, grandes vantagens competitivas, por exemplo, em níveis que aqui falávamos, a nível desportivo. Sabe-se que toda aquela zona da Ria da Costa Nova tem excelentes condições para o desporto, para os esportes aquáticos. Nunca se vê tomarem-se opções no sentido de dinamizar isso. Isso atrai turismo com força. Eu noto em Lisboa a dinamização económica que cria todo aquele turismo, por exemplo, neste momento está associado ao surf, que está associado a uma série de desportos.
Nós temos ali uma escola,
que trazem estrangeiros,
uma escola, pessoas, uma escolazinha de surf.
Inclusive vêm viver por causa disso.
Exatamente. E temos outro problema, mas esse parece que vai ser resolvido, parece que há ali 40 milhões ou o que havia, que é o facto, o facto da Ria estar completamente assoreada. Não permite que se... É difícil quem não conhece a Ria circular de barco motor ou de outra coisa qualquer, que não fique encalhado a vir de qualquer sítio para a Costa Nova. Depois tem o segundo problema, que é atracar os barcos. Não há sítios de atracamento, como não existe, mas aí já tem a ver com Aveiro, em São Jacinto. Se quiser lá tomar um café ou almoçar, não consigo, porque não consigo amarrar o barco. Por isso, simplesmente, eu tenho que amarrar outro barco de uma pessoa que eu não conheço e tenho que estar de olho a ver se a pessoa quer sair. Quer dizer, não se criaram condições para que aquilo que era mais nobre na própria, aqui nesta zona, que é a Ria, termos sítios onde possamos, para quem tem barco ou queira ter barco, eu agora já deixei de ter porque não consigo andar, porque não consigo parar o barco, ou paro no meio da Ria e fico ali, mas se quiser, vamos deixar assim para almoçar. Está bem, ou deixo as pessoas, ou deixo, já me aconteceu deixar o barco atracado. E depois ir a nado, que é uma coisa absolutamente ridícula, ou ir como no outro dia,
depois,
né?
Ao almoço apanhar uma questão.
Ir depois ir buscar o barco, tipo, a 100 metros, a pessoa tem que ir a nadar, deixar o barco atracado, deixa as pessoas, depois deixa o barco, depois vou a nado, depois venho buscar o barco, como a pousada da Ria, que é outra vergonha, não tem, que agora das pousadas de Portugal, não tem um atracamento, já teve há 20 anos, quando era miúdo, que nós prestávamos lá, fez há 30, deixou de ter, no dia fui lá almoçar, no outro verão, enterrei-me na lama até aos joelhos, a minha mãe, não nos vão deixar entrar no hotel, para almoçar, para deixar, foram simpáticos. Portanto, estão criadas condições para que as pessoas tenham más experiências. Têm más experiências porque vão dar cabo dos barcos, não conseguem atracar os barcos, não há aluguer, por exemplo, de barcos, eu não percebo porquê. Os nossos amigos espanhóis são especialistas nisso. Por exemplo, ali em Formentera, o governo tem uma lei que é assim, barcos até 25 cavalos, 15 cavalos não precisam de carta. Pronto. Ou seja, qualquer turista pode alugar um barco. Deus lá umas lições, vira para a frente, não tem nada que saber, somos insufláveis. Qualquer pessoa, aquilo é baratíssimo, tipo 15 euros por dia, tem 50 ou 60 barcos para alugar, as pessoas alugam os barcos, não tem carta, não é preciso, considera logo. Olha, 15 cavalos, isto não é potência nenhuma, não há risco, não anda. Nós aqui, tem que ter carta de marinheiro, tem que ter não sei o quê, tem que ter não sei o quê. É uma confusão, uma complicação, há impostos por todo lado e as pessoas também não estão para vir de férias e trazer os barcos às costas, porque são coisas pesadas e chatas e não sei o quê.
Sim, tudo passa por criar determinadas condições e às vezes são coisas que eu acho que são tão pequenas e são de um investimento tão residual que são pequenas inventivas que a Câmara podia fazer, podia facilitar. E que nem se nota, muitas vezes os assuntos nem se trazem à bala, como eu digo, aposta-se sempre em projetos de grande monta.
Iguais.
Iguais e que possam vir a dar nas vistas futuramente.
Mas e que ainda por cima não tem a ver com o património. Alguns terão, mas não tem a ver com o património natural que a própria região tem, que tem a ver com a própria Ria. Temos ali na zona que não tem a ver com a Aveiro e Salreu e aqueles caminhos para ver também passa ali, porque a CIA que vai até lá, até São Rio, penso eu, Estarreja...
Para já até Serrazola, inauguração amanhã.
Não, que já existia aquele eco, não lembro agora o nome, para as pessoas passearem...
O Biorria.
Para ver as gaivotas...
Mas isso é do programa Polis.
Exatamente, mas pronto, isso é uma coisa bem feita.
O programa Polis em Ilha incidiu ali na Malhada, depois há uma via da rotunda do... da Gafanha da Aquém até a
tem o caminho do Praião também.
Prevista, o caminho do Praião. Entre a Costa Nova e a Vagueira também foi o programa Polis. Mas ficou muito por fazer. Muito.
Mas quando a gente vai daqui para a Vagueira, de facto, pronto, eu tenho que reconhecer, aquilo melhorou enormemente dos últimos 5 anos. Aquela coisa toda em madeira, dá para a gente com sítios para parar. Sim. Até demasiado sítios para parar, por isso que as pessoas não conseguem caminhar mais de 100 metros, tem que haver um sítio para sentar ao fim de 200 metros. Está a ser mais um posto para parar, mas pronto. Mas está bem feito, é bonito.
É que fazer a caminhada da Vagueira para a Costa contra o vento não é fácil.
E de bicicleta ainda é pior. estou a dizer, não estava um bocado a brincar, acho que está bem feito e não aumentou o custo por causa disso. Acho que são essas iniciativas, mas têm que ser depois coordenadas entre todas, porque há pessoas que gostam de caminhar.
E é este grande circuito que a comunidade intermunicipal está a criar, não é? Com estas peças todas juntas.
Só que ainda não os conseguiu juntar e fez tudo um bocadinho aos bocados. Porque se a grande bandeira, e não vamos estar a repetir, dos últimos 10 anos, talvez, nos últimos 5, mas 5 com mais força, que era as bicicletas e ciclovias, isso não está resolvido. Não existe. Não há maneira de circular. Sem grandes interrupções. Eu diria, são mais as interrupções que as continuidades nas ciclovias. Não houve pedido a pessoas conhecedoras de ciclovias como é que elas deviam ser feitas. E como é que se puxa pessoas de um lado para o outro. E o Ricardo há bocado disse muito bem que na Rábida resolveram um problema que é simplesmente proibir. De vez em quando é preciso tomar medidas de força. Olha, aqui ninguém entra. Ou entra a pé, deixa esta riba toda de um quilómetro a pé, ou temos uns autocarros para quem tem problemas de mobilidade, ou chega de barco. Já não há, muitos barcos já não podem andar ali, naquela zona da como é que chama, da Rábida, tem aquela praia muito bonita, em que ali não podem andar barcos a motor, só podem andar outros. Há uns barcos turísticos que agora vão passar a ser elétricos. Portanto, há ali uma preocupação de preservação do recurso natural e, ao mesmo tempo, transformar...
Dinamização.
E também transformá-lo num bem escasso, que também é importante. Valorizar. Quando nós dizemos isto, não é que eu estou a ser... no sentido seletivo, no sentido
pico.
Não.
No sentido de criar... Identificar e valorizar.
Não, eu queria dizer, não era ser seletivo no sentido de que isso é só para quem tem dinheiro. Não. O criar um bem escasso é... Isto não é assim fácil, vir para aqui. Isto é preciso ter cumprido um conjunto de requisitos, como acontece, por exemplo, no Brasil, em Fernando de Noronha, naquela ilha, em que primeiro tem um número máximo de pessoas que lá podem estar, que se estiver ocupado aquele número já ninguém entra, a pessoa tem que reservar com 2 meses, ou depende das alturas, porque só não entra por isso.
É uma questão de proteção ambiental.
Claro,
não,
e também de valorizar o turismo, porque as pessoas que moram lá,
não é uma questão
os habitantes de lá, começam-se a chatear com demasiados turistas. E quando há uma seleção do turismo, ele aumenta em qualidade.
Meus caros, por falar em chatear, e utilizando esta expressão, e porque queria também
chatear quem?
Lembrar aqui um movimento que ganhou agora alguma expressão nas últimas semanas, foi o movimento cívico na Gafanha da Aquém, que foi para a rua, já em 3 ocasiões, alertar os condutores para o excesso de velocidade, Rua do Norte, Rua do Sul, os atravessamentos deste lugar. Têm pedido também mecanismos para ordenar o espaço público e limitar a velocidade, tentar que essa limitação seja concretizada, e já assumiu que a GNR terá transmitido que a partir de agora vai mais importar. Atenção, controle de velocidade. O que é que os poderes públicos podem fazer? E já agora, chamando a atenção exatamente para isto, que me lembre nos últimos anos de movimentos cívicos em Ilhavo, sendo que a Aveiro tem mais este treino, esta prática, é também notícia, Ricardo, se calhar, não é?
Claro, sem dúvida. Eu acho que se começa a notar que as pessoas, de facto, começam a ficar revoltadas com determinados aspectos e com coisas que não são solucionadas e para as quais não se apresenta a solução. É óbvio que neste momento a solução do policiamento e, portanto, apertar um bocado, neste momento não há muito a fazer, portanto, é a opção que é possível. Mas isto futuramente não é uma solução, portanto têm de ser de facto desenhadas e pensadas soluções de mobilidade que possam tornar a passagem aí e a vivência mais segura, limitando as velocidades, condicionando muitas vezes o trânsito por outras zonas, se isso for possível de fazer. Portanto, é necessário fazer um estudo, e quando isto é confrontado na Câmara, isso até acho que foi alvo de debate também na última Assembleia Municipal. A resposta é, isso são coisas muito difíceis e que custam muito dinheiro e que vamos fazer, que tal. Mas outras também são muito difíceis e custaram muito dinheiro e não deixaram de ser feitas. E de facto acho que isto começa a notar que estes movimentos, primeiro acho que os movimentos cívicos, aqui também não posso deixar de dizer que acho que isso também tem muito a ver com a natureza política e cívica até do processo de cidadania que hoje em dia se verifica. As pessoas já muito mais facilmente se unem em roda de determinados assuntos que antigamente era mais difícil por diversas circunstâncias. A internet hoje facilitou muito isso. É muito mais fácil pagar hoje em dia, criar uma polémica na internet, uma polémica, seja ela justa ou injusta, mas criar um assunto e de facto reunir, como assistimos no Rocio, como agora assistimos.
Exatamente,
também,
a internet e pegar, Facebook foi aglutinadora.
Aglutina as pessoas nesse sentido, que aí perante uma causa como se consegue organizar.
E creio que há outro, eu não sei, eu posso estar aqui a dizer alguma coisa errada, mas outra nota que notamos destes movimentos é a questão de muitas vezes fermentarem a partir de pessoas do meio académico, pessoas universitárias, gente que tem esta prática de tentar fomentar esse
claro,
debate.
Claro, é? Ainda bem que é assim, porque os políticos não detêm o Ministério da Verdade, e portanto, nem da cidadania, nem da intenção cívica, portanto, ainda bem que há pessoas que individualmente não estando ligadas à política, mas sim a outros meios, sejam eles empresários conceituados, académicos conceituados, ativistas, pessoas ligadas ao ambiente e que de facto tragam estas causas e que saibam reunir com eles, por uma boa causa, estas pessoas e que de facto se tomem atitudes destas. Eu só acho que isso é um sinal de saúde.
Ricardo, eu até penso que é uma estratégia muito bem conseguida das pessoas. Não é que elas tenham menos legitimidade que os académicos, professores, etc. É que depois, do ponto de vista político, é mais, e por questões culturais e até um bocado, se calhar, absurdas e pouco justificáveis e pouco recomendáveis, que é mais difícil dizer a um professor universitário que ele não tem razão do que um cidadão que tem a quarta classe tem a mesma razão que o outro. O problema que nós vimos, por exemplo, na questão em Aveiro, da requalificação
do
Rocio, foi o Zé Carlos Mota, que é professor de universidade, a parte do planeamento, o Zé Manuel Martins, que é meu amigo e colega, que é doutorado em Ciências do Ambiente, e, portanto, aquilo junta-se logo ali um conjunto de ingredientes de pessoas que estão contra, das quais é difícil discordar com elas com argumentos técnicos. Nem o Engenheiro Ribal, que é capaz de discutir com todos, mas sobre aquele assunto pode-se esquivar para a esquerda ou para a direita. Relativamente, para fechar, esta questão que colocaste sobre a questão dos movimentos cidadãos, é evidente que é uma falácia dizer que é muito difícil controlar a velocidade dos carros em meio urbano. É das coisas mais simples. Sim. Os espanhóis, pronto, eu sempre falo de espanhóis, mas não é até de nós. Vamos aqueles semáforos, se a pessoa for a mais de 40, aquilo fica vermelho. E a pessoa, ao fim de dois que passou, começa a andar devagar, porque demora mais tempo. Ali na 109, quem vai para Estarranja, por exemplo, tem lá não sei quantos semáforos daqueles. A pessoa vai distraída, é tipo 50, pimba, leva logo um vermelho à frente e parou. Aquilo fica ali 30 segundos parado. A seguir, no outro, eu já vou a 40. Para quê? Para parar outra vez? A não ser que seja um incumpridor. E aí, passaram vermelho já é uma infração grave. E, portanto, essas questões resolvem-se. Agora, nós temos aqui, não estou só a falar da Encarnação, a Avenida... Sim, mas aqui a Avenida José Estevão, que é uma reta com 3 km, é uma coisa natural da pessoa se esquecer que está em meio urbano. Eu não me esqueço, porque tem de 600 metros tem um semáforo. Que à noite, que é das coisas, isso é uma coisa altamente perigosa, que a Aveiro também tinha mania de fazer, não sei. Para não criar problemas de quem é a culpa, põe-se aquilo a pescar. Portanto, deixa de ser vermelho, deixa de ser verde. Depois não há testemunha, só vem um acidente. Era uma coisa que se fazia, não sei se neste momento se faz, mas se fazia foi muito crítico aqui há uns anos em Aveiro, em que na avenida principal fazia...
Sim, continua.
Não, punham um intermitente, e dada altura, só vem um acidente... Olha, quem venha pela direita é que tem a culpa.
A partir de
em vez de pôr
hora.
Aquilo verde e vermelho, não. Portanto, a pessoa tem que estar ali com cuidado, quase abrir o vidro a ver se o barulho de um carro é vir da esquerda à direita.
É que depois vem em alta velocidade.
E vem em alta velocidade, exatamente. A pessoa não dá conta e depois o tipo até vinha da direita e a culpa
é
do outro.
Portanto, Alfredo Sousa, esta é uma novidade em Ilha? O movimento cívico surgir com uma causa?
Não é muito normal as pessoas conseguirem se organizar sobre um assunto. Pronto, é sinal que realmente é um assunto...
É uma causa
que os preocupa. Sim, é um troço relativamente pequeno, mas de facto basta que uma pessoa possa ali ter uma infelicidade e a causa é suficientemente relevante, claro, uma criança, um adulto.
E os poderes públicos, o que é que devem fazer?
Os poderes públicos, como dizia o Ricardo, têm o dever de preventivamente atuar. Não nos podemos escudar sobre o civismo das pessoas, sobre a parte económica, porque há sempre qualquer coisa que se pode fazer. Não se pode pura e simplesmente abandonar o troço em causa, alegar o civismo ou a falta de civismo das pessoas, dos condutores, e deixar tudo como está. Há formas, semáforos, passadeiras, tipos de pisos, passeios, que é a coisa mais básica. O poder público tem dever de preventivamente atuar nas condições de segurança.
E não pode ignorar este tipo de manifestações.
Não pode ignorar, exatamente. Depois há um sentimento de que, como estava o Ricardo a dizer, muitas vezes as pessoas reclamam e depende muito de onde vem a reclamação, se é uma pessoa que, enfim, não sabe argumentar, não tem muitas competências, aquela reclamação passa um bocadinho para o lado, se vem um catedrático já a reclamação já é mais considerada, mas de facto o poder público não pode ir por aí. O poder público tem que dar resposta aos cidadãos, porque cada cidadão é um indivíduo, tem os seus direitos. É evidente que a decisão não pode ser tomada em função de um ou dois, tem que ser tomada em função da comunidade. Neste caso é relevante que é um troço que envolve os residentes, quem lá passa, portanto é muito abrangente, portanto não se pode demitir da responsabilidade.
Curiosamente, este é um assunto que tem aqui umas ramificações, porque há aqui um arruamento paralelo à A25 que também costuma ter uns acidentes e que também tem já algumas tradição.
A rua onde eu moro, que é a Via Gil Vicente, que vai desembocar na José Estevão, é uma rua que tem 1 quilómetro e tal e que vai parar
à Casa do Povo.
É uma rua que eu até tive que fechar os portões todos quando os meus filhos eram pequenos, porque passam ali carros a mais de 100 e só param. Se o semáforo tiver verde, ainda é pior, porque ele é muito curto, o verde, ainda aceleram mais. E, portanto, eu já falei várias vezes na altura com o Sr. Presidente a dizer: se resolvam isto, não estejam à espera que haja um acidente mortal com alguém, porque quando houver, isto é uma responsabilidade muito grande, porque toda a gente sabe isto. Eu já tive ali um acidente, mas pronto, ia dizer que não é... Foi com um cão que não morreu, um cão meu que foi atrapalhado, foi pelo ar e ficou bem. Mas podia ter sido com um miúdo, podia ser com uma bicicleta, podia ser com uma moto, porque os carros vêm, normalmente àquela hora da manhã já vão atrasados para o trabalho, 8:30. Então aquilo é como se fosse uma estrada nacional, ou como se fosse uma autoestrada.
De que é que se vai falar este verão? Tem alguma ideia? O que é que pode ser aí o tema?
Eu penso que este assunto que temos estado a discutir...
Ainda vai ser a rotunda.
Este assunto que temos... Não será necessariamente a rotunda focado na rotunda, mas não tenho dúvida que esta questão da mobilidade poderá trazer aqui algumas discussões. Porque sem dúvida que se vamos ter um verão, se os números que estão perspectivados e que são bastante bons e simpáticos das pessoas que vêm a Portugal, eu já noto isso, pelo menos na zona em que estou, que à partida é uma das primeiras zonas do país onde isso se nota, que é toda a zona de Lisboa, portanto, claro, à volta, na margem norte ou na margem sul, e de facto o turismo tem tido um aumento fabuloso, que eu não tenho dúvidas que também...
Que é o inverno em Lisboa, que também, exatamente, infernal, não é?
E que aqui também se vai notar. E se de facto esta solução que se tomou da rotunda, não criar as melhores condições de acesso, continuamos com as mesmas dificuldades em termos de estacionamento, porque pouco foi feito para alterar isso. Eu acho que vai
pouco,
ser um...
Ricardo, só um é que eu tenho passado na Costa Nova, mais do que a Barra, eu não vi... Na Barra tem lá aquele pequeno bocado de terra em frente ao Perdão, que é um parque de estacionamento desordenado, porque não está marcado, não é terra.
Claro.
De resto, eu não estou a ver que tenham sido criados mais estacionamentos que criados antes.
Não foram situações que possam resolver aquilo. E, portanto, se já tem sido complicado e se deste ano, de facto, aumentar... Eu acho que vai ser um verão complicado.
Sobretudo
para quem lá vive.
Eu acho que em setembro...
Os turistas vêm com tempo para fazer
claro, tudo. Claro, mas não estão para chatear muito com isso e mudam de sítio. O problema que eu acho que vai ser o ponto do verão, que vai ser em setembro, vai ser o balanço, e a gente vai aqui... Eu espero que não tenhamos razão, que a rotunda, de alguma forma, melhora, e depois há sempre várias maneiras de olhar para isto, mas a gente vai estar com... Eu vou estar atento em agosto, normalmente não estou cá a grande parte do agosto, mas... em agosto, em setembro, vamos ver se de facto aquela ideia e o custo, mesmo que tivesse sido borla, vamos supor que tinha custado zero, só a complicação que deu até agora. Se aquilo não funcionar, eu acho que do ponto de vista político tem que ser bem marcado, porque primeiro não foi consensual, ao contrário daquilo que se discutimos aqui uma vez, que era uma obra consensual, que as pessoas queriam. Eu não sei, não ouvi discussão nenhuma. Para mim não era consensual, podia até ser consensual no sentido que seria consensual que se melhorasse,
que é preciso fazer qualquer coisa.
A gente gostaria, mas se tivesse dito às pessoas ao mesmo tempo, são 2 milhões, querem gastar isto aqui, deixava de ser consensual com toda a certeza absoluta. Claro que do ponto de vista político não se pode governar assim, porque tivemos que estar a perguntar sempre tudo a toda a gente. Agora, isto é uma obra estruturante e para o tamanho do município, 2 milhões tem que ser construído com toda a gente, porque não estamos a falar em Lisboa, se calhar 2 milhões.
Mas eu acho que este verão vai trazer de facto uma lição, que é quando no final do verão, e acho mesmo no decorrer do verão, e acho que isto vai ser um tema ao longo de todo o verão, posso estar enganado, é de facto esta dicotomia entre o turismo que vamos receber e as condições que temos para receber este turismo. Porque de facto, se vamos receber muitas pessoas, o que é que está preparado para receber estas pessoas? Não só a acessibilidade ou a mobilidade, realmente em termos de transportes, em termos de diversão. Porque alguns apelos que foram feitos, sabemos que, por exemplo, aqui em Ilha, particularmente em São Salvador, aquela discussão que ainda há pouco tempo aqui tínhamos tido sobre, ainda sou ontem, que nada foi feito, portanto até posso já adiantar cá isso, que em termos de vida noturna, por exemplo, a diversão noturna, aquela questão que falávamos de não terem prorrogado os horários para o verão, assim ficou. Portanto, neste momento em Ilha, os únicos dois bares que funcionam no centro de São Salvador continuam com licença igual ao inverno, a fechar às 2 da manhã. Portanto, se de facto tivermos turistas, eles em Ilha nada têm para fazer. Portanto,
mas têm que ter nas praias.
Fogem para a
na Costa Nova. Ainda barato.
Mas também não sei o que é que vão ter nas praias, porque acho que desse ponto de vista também não há oferta quase nenhuma. Portanto, vamos ver se estas pessoas que vêm, se este... Eu acho que esta zona do país, como outras, mas aqui a nossa será muito, muito afetada, porque, por exemplo, em Lisboa, com todos os defeitos que também vejo em certas coisas, não tenho dúvida de que tudo tem sido preparado para receber este manancial de pessoas. Portanto, sabe-se que vem gente, vamos aproveitar para garantir aqui. Aquilo que nos importa não é este ano ter muitas pessoas.
É
que estas pessoas
estejam
satisfeitas e que nos anos seguintes este turismo fique dinamizado. E, portanto, tudo se preparou nesta perspectiva.
Eu ainda ontem me
saltou... Aqui eu acho que se tem vangloriado por aquilo tudo que está feito e esquecem-se que os números vão aumentar, e o que é que essas pessoas vão fazer? Por exemplo, eu não sei se isto costumo dizer às vezes, e quem fala em público, quem não vem aqui falar erra pouco, não é? Claro. Nós que vimos temos sempre essa possibilidade de errar. Mas, por exemplo, uma colega minha que tem negócios de aluguer na Costa Nova já me disse que tem estado a investigar e que, por exemplo, lhe admira que não consiga encontrar na Costa Nova um sistema para ela. Portanto, ela vai alugar praticamente a estrangeiros, porque aqui nos certo. Bookings, essas coisas, até já está tudo marcado e é um palheiro renovado e, portanto, quase tudo pessoas estrangeiras. E daqui eu vejo esta noção que é, ela pôs isto a alugar no mês passado, já tem o verão todo alugado, portanto, e é um preço que é razoavelmente alto por dia. Claro. E tudo famílias estrangeiras. E ela queria, por exemplo, uma das condições que queria dar era dizer, olha, pode alugar bicicletas aqui. Ao que parece, não há na Costa Nova, ou pelo menos ela não conseguiu encontrar, eu não fiz esse estudo detalhadamente, nenhum ponto daquele de alugar de bicicletas. Ora, isso no tempo que corre, eu acho que é...
O que ela vai ter que fazer, que não é muito caro, é comprar bicicletas para ter lá.
Colocar lá
elas
claro, de bicicletas. Exatamente. Mas tu vais neste momento a qualquer praia do país claro, e todas elas têm aquele sistema agora de bicicletas elétricas. Aquilo até é o sítio onde elas elétricas
estão. Então em Lisboa agora têm as rutas elétricas quando eu estive agora.
E a verdade, que solução se arranjou aqui?
Nada.
Numa praia que até tem dificuldades de acesso? Nenhuma.
Meus caros, não sei se gostam muito de futebol, até onde é que acham que vai Portugal neste Mundial?
Eu sou um leigo em termos de futebol.
Eu sou um nabo, eu nem vejo os jogos, mas é assim, eu espero que vá à final. A gente espera sempre que podemos ir à final, podemos ganhar. Acho que só aqui uma coisa que eu tenho que dizer que fiquei contente e que os brasileiros também devem ter ficado, foi a Alemanha ter sido eliminada. Fiquei muito contente, porque aquela coisa muito metódica dos alemães que nunca erram.
Funciona
que
sempre.
Que no sistema, no limite, conseguem...
Tem sempre razão.
Mesmo do ponto de vista tático, eles não sofrem a pressão, ao stress, como se viu no outro Mundial, e que depois deram aquela coisa horrível ao Brasil, que era a única coisa que os brasileiros tinham a certeza que sabiam fazer, era jogar futebol, e ficaram naquele momento...
Na dúvida
que se aquilo que eles sabiam fazer, efetivamente sabiam, e a Alemanha ter sido eliminada, a mim, pessoalmente, não tenho nada contra os alemães, antes por contrário.
Mas tem uma palavra para isso, chama-se Schadenfreude, que é o gozo pela desgraça alheia, que é o que neste momento estás a fazer. Sim,
não, porque eu até tenho negócios bastante interessantes com alemães e amigos alemães, e portanto não tem nada a ver, tem a ver com um certo...
Deixa eu só dizer aqui uma
coisa. Com um certo karma.
Eu, sendo um leigo também no futebol, sim, também tenho só um apontamento a fazer, e apesar, confesso, não só sou leigo, como não sou um grande apreciador de futebol. Mas ainda assim gostava de frisar isto, porque nós não gostando das coisas, temos que lhes reconhecer. E eu acho que uma coisa é verdade, é que um país que nos últimos anos politicamente, e não só politicamente, tem sido rebaixado como se Portugal pouco servisse no plano internacional, e tem dado sinais, em vários parâmetros da vida humana, de que não é assim. Certo. Em termos de turismo, somos uma escolha constante. Em termos económicos, começamos a ser um ponto de investimento. Eu noto em Lisboa a quantidade de investimentos. Eu estou agora a trabalhar numa área de consultoria só de investimentos. A quantidade de pessoas que estão a vir e querem investir em Portugal. Não só em Lisboa, mas em Portugal, até aqui na nossa zona. E também depois esta questão de futebol. Que é, eu noto que há uma neblina, isto é importante, é bom para nós.
Que desanuvia.
Mas não só portugueses, também lá fora, as pessoas já reconhecem Portugal, por exemplo, neste âmbito até de futebol, como uma equipa de referência, porque temos o Ronaldo e temos este e temos aquele. Eu, por exemplo, deparei-me situações agora em Lisboa, de ver a genuidade das pessoas a torcer durante pessoas que não são portuguesas a torcer pela equipa de Portugal. Eu vivo com um grupo de brasileiros que neste momento acho que se entusiasma muito mais com os jogos de Portugal
do que com os jogos do Brasil.
Portanto, isto é bom e é sinal de que nós em muitas coisas começamos a deixar marca e temos que investir nisto e temos que nos centrar naquilo que somos bons e antecipar também isso, não é?
Eu tinha uma nota final, porque me lembrei, porque o Ricardo falou nisto, que era uma nota que tem a ver com futebol, não tem a ver com futebol, mas tem a ver com a nossa capacidade portuguesa de sermos excelentes, que foi, devem ter tido notado, o encontro entre o Marcelo Rebelo de Sousa com o Trump, em que a dada altura o nosso Presidente da República teve ao seu mais alto nível, quando ele lhe pergunta se poderia ser substituído pelo Ronaldo, ele disse, meu caro amigo, Portugal não é a América. Eu acho que foi das frases que eu já ouvi, assim, num momento inesperado, sem ter sido combinado, que saíram e que mostram, de facto, aquilo que nós somos e que o Trump, que está sempre a twittar, não tweetou nada sobre o assunto.
Ainda está a pensar.
Foi o nocaute. Ele estava sempre a abanar a cabeça como se percebesse a história.
Mas aí podemos dizer também que as redes sociais foram implacáveis e lembraram a Marcelo que ele também é uma estrela da televisão como Trump.
Sim, é verdade.
Meus caros,
mas tem um percurso político atrás.
Um voto de boas férias.
Obrigado.
Seguramente não serão dois meses com a atividade política que se vai seguir. Voltaremos a finais de agosto, início de setembro, a data a combinar entre todos. Bom fim de semana, boas férias.